Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Agora é 12:02. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 27 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto, pesquisadores desenvolveram uma técnica para fazer o diagnóstico de câncer a partir de amostras de saliva e urina. Com o uso de equipamentos de laboratório, o método transforma as amostras em vapor, de onde são extraídos compostos voláteis que servem como impressões digitais do câncer. A técnica ainda é experimental, mas os resultados obtidos no estudo abrem perspectivas para que futuramente seja uma opção simples, de custo reduzido e não invasiva para diagnosticar diversas formas da doença. Segundo explica o farmacêutico e bioquímico Bruno Ruiz Brandão da Costa, um dos autores da pesquisa, quanto mais cedo a doença for detectada, maiores são as chances de um tratamento efetivo ser iniciado. O problema é que no câncer, principalmente nos estágios iniciais, é muito difícil você ter sintomas específicos da doença.
Destaques do Jornal da USP.
A síndrome de Down é um distúrbio genético causado pela trissomia do cromossomo 21. É caracterizada por um atraso no desenvolvimento motor e intelectual e por características físicas similares. A proteína precursora amiloide se localiza no cromossomo 21, que é o responsável pela produção da proteína beta-amiloide, que pode se acumular no cérebro, formando placas e causar o Alzheimer. Como as pessoas com essa síndrome têm um gene a mais desse cromossomo, elas produzem ainda mais essa proteína, sendo mais suscetíveis à doença. Marcadores genéticos indicam predisposição para quadro grave de Covid-19. Os pesquisadores do Consórcio de Laboratórios de Pesquisa e Estudos da Covid-19 da USP, o ImunoCovid, mapearam os marcadores genéticos do sistema imune que determinam o grau clínico de pacientes com Covid-19. Essas assinaturas genéticas, que são reveladas através de testes de sangue e análise de RNA, podem ajudar a identificar os casos moderados e graves da doença logo no diagnóstico e, com isso, ajudar no tratamento dos pacientes. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Agora 12:05. E a prática da musculação na adolescência vem em uma crescente, com muitos jovens influenciados pelas redes sociais. Segundo uma antiga crença, crianças e adolescentes em fase de crescimento não deveriam realizar esse tipo de atividade, pois poderiam ser prejudicados em seu crescimento e desenvolvimento fisiológico. Mas a prática é indicada por especialistas nessa faixa etária para o ganho de força, mesmo gerando grandes preocupações na população. Segundo o professor Hugo Tourinho Filho, especialista em programas de exercícios na infância e adolescência da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto, o maior desafio é encontrar a idade biológica dos jovens para a prescrição dos exercícios, já que, na adolescência, é possível encontrar diferentes características corporais. E o Parque de Inovação e Tecnologia de Ribeirão Preto, o SuperaPark, empregou quase 600 pessoas nos mais diversos setores e segmentos ao longo do ano passado. Considerando-se apenas as empresas ali instaladas, foram 534 postos de trabalho, ocupados, em sua grande maioria, por mão de obra qualificada. Os demais postos de trabalho se distribuem entre a FIPASE, entidade gestora do Parque Tecnológico, que é ligada à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e os serviços terceirizados de manutenção do complexo, como segurança, zeladoria e limpeza. Os dados fazem parte do relatório de atividades que é publicado anualmente, desde 2007, e visa dar transparência às ações desenvolvidas no parque. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 12:07. Quem está chegando aqui é o Eduardo Nazaré com as notícias do campus da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. E é hoje, a partir das 14h, no espaço de eventos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ocorre o simpósio sobre o acesso à informação em Ribeirão Preto e região, o papel das bibliotecas, dos bibliotecários e do Conselho Regional de Biblioteconomia. O evento abordará a necessidade do acesso à informação para uma sociedade mais solidária, crítica e equânime, com discussões sobre quais os espaços profissionais e condições o acesso à informação pode ser amplamente garantido, entre outras temáticas. As inscrições podem ser feitas pela internet. O Instituto de Estudos Avançados da USP Polo Ribeirão Preto e a Associação Internacional de Criminologia em Língua Portuguesa promovem no dia 29 de março, a partir das 14h, mais um evento de seu ciclo de conferências. Desta vez, com o tema Violência Interpessoal Múltipla e Vitimização Repetida na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O evento será exclusivamente online, com transmissão pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet. No campus da USP, em Ribeirão Preto, o USP Recicla vai retomar as atividades práticas integrativas e complementares em saúde. E as oficinas de conscienciação com atividades presenciais em abril, de abril a junho. Na agenda deste ano estão o Tai Chi Chuan, Qigong, Biodança e Reiki. As inscrições para as práticas vão até o dia 7 de abril e podem ser feitas pela internet. Detalhes do que acontece no campus da USP estão no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Eduardo Nazaré. O Eduardo está voltando com a gente amanhã, tá? E agora, então, nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje e para o final de semana em Ribeirão Preto. O dia começou com sol, céu aberto e quente. Segundo a previsão do portal Climatempo, o tempo deve permanecer firme durante todo o dia e não deve chover, viu? A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 34.
Jornalismo. Rádio USP.
12:11, vamos às reportagens. Um projeto de extensão da Unesp promove acessibilidade para deficientes visuais. É o Papo com Legenda, que lança a segunda temporada com episódios sobre mercado audiovisual. Os detalhes na reportagem de Janice Sato.
O projeto de extensão do curso de rádio, TV e internet da Unesp em Bauru, chamado Papo com Legenda, podcast sobre acessibilidade audiovisual, está em sua segunda temporada e traz assuntos sobre legendagem para surdos e ensurdecidos, tecnologias assistivas, eventos sobre acessibilidade e, por fim, a profissionalização dos legendadores e audiodescritores. A coordenação é da docente Lucinéa Marcelino Vilela.
O objetivo principal do podcast Papo com Legenda é divulgar a um público amplo e leigo as temáticas relacionadas à produção do audiovisual acessível. A gente tem 13 episódios em 2 temporadas do Papo com Legenda, em que buscamos entrevistar pessoas especialistas em várias áreas da produção audiovisual acessível, como audiodescrição, dublagem, legendagem, tecnologias assistivas, e também inserimos episódios em que divulgamos os projetos da FAAC que agregam pessoas com deficiência.
O podcast foi elaborado por docentes e alunos de graduação e pós da FAAC e do IBILS, as 2 unidades da Unesp de Bauru e São José do Rio Preto.
A nossa instituição já possui uma política de inclusão das pessoas com deficiências em diversos âmbitos, principalmente da pesquisa, mas ainda eu acho que cabe aos pesquisadores dessa área de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência proporcionar mais informação e mais conteúdo informativo para que a comunidade entenda como se produz um audiovisual acessível.
Todos os episódios do Papo com Legenda são transcritos e postados no blog do Grupo de Pesquisa Mídia Acessível e Tradução Audiovisual, o MATAV, e foram legendados no canal do YouTube. Mais informações em matavunesp.wordpress.com. Janice Sato, Rádio Unesp FM. 107,9.
A indicação de Christian Vargas para a embaixada em Havana, assim como a volta do programa Mais Médicos, retomou, após anos, as relações Cuba-Brasil. A pergunta que fica agora é como isso vai ser visto internacionalmente e quais são as repercussões nacionais, principalmente entre a oposição.
O governo Lula decidiu retomar relações diplomáticas com Cuba, que estavam estremecidas desde 2016, quando o impeachment da Dilma Rousseff não foi aceito pelo país insular e tratado como golpe. Essa relação piorou durante o mandato de Jair Bolsonaro, já que ambos os governos eram ideologicamente distantes. Agora, além de estarem do mesmo lado, Lula já tem como projeto a retomada de relações com países de esquerda. O nome de Christian Vargas para o cargo de embaixador já foi indicado pelo presidente e aceito por Cuba. Wagner Iglesias, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, analisa o que essa reaproximação representaria.
Do ponto de vista das relações entre os dois países, comercialmente não é relevante. É muito mais relevante do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da integração latino-americana. Aí sim é importante. E o Brasil é um país que, desde o início do século XX, mantém relações diplomáticas com Cuba, desde a nossa República Velha, que eram governos de direita. Cuba também tinha governos de direita à época, mas o Brasil manteve até 1964, quando nós tivemos aqui um golpe militar, o Brasil manteve relações diplomáticas com Cuba, depois interrompeu e foi retomar quando nós tivemos a volta do governo dos civis no Brasil, o governo Sarney, em 1985, o Brasil retomou relações com Cuba. E aí, reabertura de embaixadas em Brasília e Havana, etc. E viemos com essas relações até de aproximação, de cooperação, etc., caminhando mais ou menos até o governo da Dilma Rousseff, né? Passando por Fernando Henrique, por Fernando Collor, inclusive, por Itamar, por Lula, etc. Com a Dilma, dá alguma esfriada, porque inclusive o governo Dilma, do ponto de vista de política internacional, ele não foi tão atuante quanto o governo Lula, ou mesmo que o governo Fernando Henrique. E aí com o Temer esfria mais, e com o Bolsonaro aí as relações realmente se tornam bastante distantes. O Brasil não deixou de ter relações diplomáticas com Cuba, mas deixamos de ter um embaixador nomeado, e a embaixada passou a ser chefiada por um encarregado de negócios.
Mesmo estremecidas, as relações comerciais com a ilha aumentaram 60,3% em 2022, atingindo superávit de 287,2 milhões de dólares. Não apenas isso, mas a relação entre Brasil e Cuba vai além do comércio, representa uma busca por união latino-americana. Como explica Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, é algo simbólico.
Cuba serve muito simbolicamente do ponto de vista diplomático como um indicador das aspirações autônomas do Brasil em relação aos interesses norte-americanos, que, como nós sabemos, há muitas décadas, mais de 50 anos, mantém, independente do presidente ser republicano ou democrata, embargos e muita pressão diplomática contra o regime autocrático cubano. No caso da esquerda latino-americana, sem dúvida, Cuba foi sempre um símbolo da maior importância em termos de luta anti-imperialista, uma bandeira que sempre foi muito comum aos partidos de esquerda na América Latina, de autonomia na política externa e principalmente do sentimento anti-americano. No entanto, se a gente observar o desenvolvimento dos partidos de esquerda na América Latina, o anti-americanismo ele vai se diluindo.
Um dos tópicos de maior oposição à retomada de relações entre os dois países é referente aos financiamentos feitos pelo BNDES, principalmente ao Porto de Mariel. Até hoje, Cuba acumula dívidas imensas. Iglesias analisa a situação.
Não me surpreenderia que o Brasil retome, sob o governo Lula, algum tipo de projeto para financiar algum tipo de obra em Cuba. No entanto, não vai ser mais do mesmo modelo que foi naquele momento. A oposição, que está presente de novo no Congresso Nacional, ela vai colocar senões, vai colocar condições que vão fazer que qualquer tipo de investimento no exterior se dê em outras condições.
Neste mês, o governo anunciou a volta do Mais Médicos, que deve dar prioridade a médicos brasileiros. Mas, se houver falta, pode continuar com o intercâmbio de médicos estrangeiros. Sobre a reaproximação de Cuba e Brasil, eu conversei com Wagner Iglesias, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, e Pedro Feliu Ribeiro, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Júlia Stanislau, da Rádio USP São Paulo.
Um balanço do Ministério do Trabalho e Emprego revelou que mais de 2.500 pessoas em situação análoga à escravidão foram resgatadas no ano de 2022. Mas por que situação análoga à escravidão e não apenas escravidão? Na prática, existe alguma diferença entre essas duas situações? Será que existe? Os detalhes na matéria de Felipe Capella.
Segundo o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, o trabalho análogo à escravidão é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou seu preposto. A professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, Maria Emília Fonseca, explica o que é o trabalho escravo.
Trabalho escravo é quando uma pessoa é submetida a um regime de trabalho em que ela sequer tem uma remuneração, tenha direitos, tenha qualquer condições de dignidade e trabalha obrigatoriamente para outra, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica.
A professora Maria Emília explica qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão.
Essa distinção, então, existe em função de que o Código Penal brasileiro foi mais amplo em relação à proteção que deu aos trabalhadores e há essa possibilidade de redução à condição análoga de escravo. Ele amplia as figuras como jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, dívidas contraídas, enfim, com ou sem a restrição de locomoção, porque a norma internacional já é um pouco mais restrita.
Maria Emília conta que, apesar de parecidos, os dois termos devem ser empregados de forma diferente.
Atualmente os dois termos são utilizados. Muitas vezes os trabalhos fazem alusão, os textos ou as pessoas, as duas figuras, trabalho escravo ou trabalho, a condição análoga de escravo ou de escravidão, como sinônimos. Mas o fato é que a norma internacional tem uma visão ou uma regulamentação mais restritiva do que a previsão brasileira no Código Penal brasileiro.
Ela explica quais são as punições para quem submete outro ser humano a esse tipo de trabalho.
As penas para as pessoas, sejam jurídicas, sejam físicas, que fazem uso ou que, na verdade, submetem outro ser humano a esse tipo de regime, por exemplo, trabalho forçado, sem qualquer remuneração, sem qualquer direito ou identidade em termos de figura humana ou em termos de padrões mínimos, né, consideráveis no século XXI, a pena pode ser a reclusão de 2 a 8 anos, além de multa, além da expropriação, como mencionado, das terras, sejam rurais ou urbanas, sem qualquer indenização. E também, hoje em dia, né, podemos falar em danos materiais, podemos falar em danos morais e danos existenciais.
Nós ouvimos Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto. Ela explicou quais as diferenças entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Felipe Capela, Rádio USP Ribeirão Preto.
Agora meio-dia e 22. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira, com a participação de Eduardo Nazaré. Produção de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão de Ferraz Júnior e coordenação de Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E já já vem aí o Express Cultura entrevistando hoje o grupo teatral Gorky, que apresenta o musical Peter Pan nesta quarta-feira lá no Teatro Municipal. Os detalhes, então, fique ligado daqui a pouquinho, tá? Comigo, Gabriel Kaled e Hugo Luque. Até já, hein?
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.